Minha morena, venha pra cá, pra dançar shot, te deite em meu cangote, que pode cochilar. Tu és mulher pra homem nenhum, vou tá defeito, por isso satisfeito, com você vou dançar. Cintura de pilão.
Você curtiu aqui na Sonosfera o clássico de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, Cintura Fina, na voz e interpretação de Gabi Amarantos. Zelito Miranda cantou Valor do Nordestino, de Zelito e de Braulio Tavares. E teve ainda Rapadura Norte Nordeste Me Veste, música de Francisco Igor. E daqui a pouquinho, no Especial das Seis, você curte a jornalista e pesquisadora Júlia Rodrigues apresentando o som pop da girl band portuguesa Doce no álbum É Demais, lançado há 45 anos. É daqui a pouquinho, no Especial das Seis. Agora 6h14, vamos de Jorge Benjor, Eu Vou Torcer, a música é autoral.
Moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelo inverno, pelo sorriso, pela primavera, pela namorada, pelo verão, pelo céu azul. Pelo verde lindo desse mar, pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas coisas úteis que se pode comprar com 10 cruzeiros. Pelo bem-estar, pela compreensão, pela agricultura celeste, pelo coração. Jardim da cidade, pela sugestão, pelo Santo Tomás de Aquino, pelo meu irmão, pelo gato Barbieri, pelo Mengão, pelo meu amigo que sofre do coração. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas dandocas bonitas,
latino-americano.
Você curtiu com a gente aqui na Sonosfera, Mano Tchau, na autoral Todo Ligará. Teve Baco com Oriente, de Fábio Cascadura e Graco, e ainda Criolina cantando latino-americano. Agora 6:27. Eu sou Luciana Lucena, agradeço pela sua companhia aqui na escuta da Sonosfera comigo, e eu sei que a gente se encontra amanhã às 16:00. São 6:27 e logo depois do intervalo você fica com o especial das 6. Beijo!
Termina aqui a Sonosfera Educadora.
Educadora FM.
É sua, é da Bahia.
Todo sábado, às 18:00, você ouve o melhor do universo hip hop no programa Educa Rap, aqui na Educadora FM. Eu sou R. Vance e comigo Rebeca Mota.
Você vai curtir o som de artistas internacionais e nacionais, principalmente da Bahia, unindo a capital e o interior do estado.
A sociedade em choque, eu vim pra incomodar. O santo é forte.
Educa Rap, todo sábado, às 18:00, aqui na 107.5 Educador FM.
Em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Juju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Uou, mais alto. Agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá. Acende a luz pra mim?
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Coelba. Mais por você.
Soy loco por ti, América. Yo voy traer una mujer playera. Que su nombre sea Marte.
Soy loco por ti, de amores. A Educadora FM te convida para conhecer a música latino-americana no programa Soy Loco por Ti. Todo domingo, às 16:00. Cruze as fronteiras da América Latina e se deixe levar pelas músicas do nosso continente. Soy Loco por Ti. Todo domingo, às 16:00, aqui na 107.5. Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM.
É sua, é da Bahia.
Olá, tudo certo? Que bom que nos encontramos mais uma vez. Eu sou Júlia Rodrigues, jornalista e produtora da Educadora FM, e estou aqui no especial das 6 para apresentar uma curiosidade do pop internacional. Estou falando do álbum É Demais, segundo trabalho da girl band portuguesa Doce, lançado em 1981. Esse grupo não chegou a ser muito conhecido aqui no Brasil, mas foi um verdadeiro fenômeno de além-mar. A banda foi criada em 1979 pelo músico e produtor José Brito, que tinha se tornado executivo da gravadora Polygram em Portugal. O objetivo dele era lançar um grupo só de mulheres com uma imagem ousada e libertária. Mas ele não tocou esse projeto sozinho. Teve também a contribuição do brasileiro Cláudio Condé, que na época era presidente da Polygram portuguesa. A banda Doce era formada por 4 jovens artistas: Fátima Padinha, Lena Coelho e Tereza Miguel, que já tinham feito parte de outros grupos, e também a modelo Laura Diogo, a única que não tinha um passado na música. Em 1980, a banda lançou o álbum de estreia, o KKO. E no ano seguinte, foi a vez do disco É Demais, nosso destaque de hoje. Para abrir este especial das 6, vamos ouvir o grupo Doce na faixa Desatino, composição de Cris Kopke e Armando Gama.
Para ti agarrar, abre os olhos já sem te ver, cala a voz para não.
Com o grupo português Doce, acabamos de ouvir a música Dói Dói, de Antônio Pinho e Nuno Rodrigues. Essa é mais uma faixa do segundo trabalho da banda feminina, o álbum É Demais. Esse disco trouxe algumas novidades em comparação ao primeiro. Entre elas, as interpretações solo de cada integrante e um visual ainda mais ousado, que mexia com o imaginário dos portugueses. Na capa do álbum, por exemplo, elas aparecem de cabelos coloridos, maquiagem carregada e roupas de couro, posando ao lado de motos arrojadas. As letras das 10 faixas trazem temas como paixão, desejo e desilusões amorosas. Já a sonoridade é irresistivelmente pop, variando entre baladas, rocks e até mesmo reggae, como essa música que vamos ouvir agora. Fique então com o Grupo Doce em Jingle Tônico, de Antônio Pinho e Nuno Rodrigues.
Jingle, tônico, jingle, tônico.
A gente ouviu a banda Doce na música Fora da Lei, composição de Antônio Pinho e Dina, uma das faixas do álbum É Demais, de 1981. Eu sou Júlia Rodrigues, jornalista e pesquisadora musical, e sigo por aqui no Especial das Seis, apresentando o segundo trabalho desse quarteto que marcou época na música pop portuguesa. Vale dizer que as Doce, como são chamadas no país de origem, alcançaram o sucesso em meio a um contexto social e político bem peculiar. No início dos anos 80, Portugal vivia um processo de redemocratização após a derrubada do regime autoritário de António Salazar. Ou seja, o povo português estava finalmente respirando os ares da liberdade. No entanto, os costumes ainda eram muito conservadores, e a banda Doce vinha como um símbolo de emancipação feminina, que desafiava essa lógica. Prova disso foi o burburinho causado pela apresentação do grupo em 1981 no Festival da Canção da RTP, emissora pública portuguesa de rádio e televisão. Vestidas como odaliscas, elas defenderam a música Ali Babá em uma performance que chegou a ser chamada de pornográfica, já que elas mostravam o corpo de forma sensual. No final das contas, a banda ficou em quarto lugar na competição. Vamos conferir o grupo Doce em Ali Babá, mais uma composição de Antônio Pinho e Nuno Rodrigues.
Thank you.
Você curtiu a banda Doce na música 2+2, de Chris Kopke e Armando Gama. Lembra que lá no começo do programa eu falei que o então presidente da Poligram Portuguesa, Cláudio Condé, é brasileiro? Pois bem, coincidência ou não, além de Portugal, o Brasil foi o único país a receber o lançamento do disco É Demais. Ele chegou a ser distribuído para as rádios, mas não teve muita repercussão, ao contrário do que aconteceu no país de origem. Por aqui, o LP ganhou duas faixas bônus que não estão no álbum original. São versões em inglês e português da música Bem Bom, que foi a vencedora do Festival da Canção da emissora RTP em 1982. Confira então o grupo Doce cantando Bem Bom, de Antônio Pinho, Tozé Brito e Pedro Brito. Com a banda Doce, você ouviu uma composição de Tozé Brito e Pedro Brito. A música É Demais, que dá nome ao segundo disco do grupo português, nosso destaque de hoje. Após lançar esse álbum, o Doce ainda teve outros sucessos. Mas uma combinação de polêmicas e desgastes levou ao término do grupo em 1986, deixando um legado que permanece até hoje. Acredito que vale a pena conhecer, caso você se interesse por música pop de época feita por mulheres. E aqui termina este especial das seis que destacou É Demais, segundo trabalho da girl band portuguesa Doce, lançado em 1981. Eu sou Júlia Rodrigues, jornalista e pesquisadora musical, e espero te encontrar novamente em breve, aqui na Educadora FM. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.
O especial das seis de hoje está terminando e contou com a produção de Júlia Rodrigues. Você pode ficar por dentro das atrações do programa seguindo a Educadora FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até a próxima.
Noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 28 de julho de 2026.
Vamos aos destaques na Voz do Brasil.
Saúde e Bets.
Campanha orienta sobre riscos das apostas online e atendimento em saúde mental no SUS.
Em entrevista, Marcelo Quimatti, do Ministério da Saúde, comenta sobre o impacto das Bets e o apoio para quem quer parar de jogar.
Uma incidência muito maior de transtorno de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico, e se trata de fato de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tecnologia na palma da mão. Mais de 177 milhões de pessoas usam o GovBR.
Hoje vamos falar sobre os níveis da conta e como ter mais segurança e acesso a todos os serviços. Carlos Oliveira.
Aumentar o nível da conta GovBR amplia a segurança e a quantidade de serviços que podem ser acessados na plataforma.
Do campo ao laboratório. Cientistas da Amazônia sequenciaram pela primeira vez o genoma do açaí.
A descoberta abre caminho para melhorar a produtividade, garantir mais resistência, além da geração de novos produtos. Gabriela Noronha.
O trabalho é resultado de uma parceria entre a Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal do Pará.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Brasil apresentou o pedido formal de consulta aos Estados Unidos no sistema de solução de controvérsias na Organização Mundial do Comércio, a OMC.
A iniciativa do Ministério das Relações Exteriores contesta o aumento das tarifas imposto pelo governo norte-americano sobre as exportações brasileiras.
O Brasil questiona a tarifa adicional de 25% aplicada a produtos brasileiros e a taxação de 12,5% a um grupo de 60 países.
O pedido considera que as medidas norte-americanas são injustificadas e incompatíveis com obrigações dos Estados Unidos.
E está amparado no Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio do Entendimento Relativo às Normas e Procedimentos sobre Solução de Controvérsias da OMC.
A solicitação é a primeira etapa para tentar um acordo direto entre os países junto ao órgão internacional.
E Brasil e Coreia participaram hoje em São Paulo de um fórum empresarial.
Promovido pela APEX, a Agência Brasileira de Promoção das Exportações e a atração de investimentos, o encontro ocorreu no contexto da visita oficial do presidente sul-coreano Lee Jae-myung ao Brasil esta semana.
No encontro foram discutidas oportunidades para aumentar a relação bilateral de comércio, principalmente em setores do agronegócio, mineração, defesa e tecnologia.
O presidente da Apex, Laudemir Miller, destacou que, embora a movimentação comercial entre os dois países tenha chegado a 11 bilhões de dólares em 2025, a participação do Brasil nas importações da Coreia do Sul ainda é pequena.
O Brasil participa com 1% do comércio da importação da Coreia. Nós temos interesse e estamos crescendo o nosso mercado de frutas, café, especialmente a área de aeronáutica, defesa, mineração, minerais críticos, que é tão importante para nossos países, farmacêutico, biocombustível, que eu já comentei, química, a parte de tecnologia, e são esses empresários que estão aqui nesse encontro tão importante.
E o acordo de livre comércio entre o Mercosul e Singapura entra em vigor no próximo dia 1º de agosto.
O decreto que promulga o tratado foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial da União.
Para apoiar a implementação do acordo, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disponibilizou manuais com orientações para exportadores, importadores e operadores de comércio exterior.
Os documentos estão no portal Siscomex na internet.
O Ministério da Saúde lançou uma campanha de utilidade pública de prevenção aos danos das apostas online.
A iniciativa alerta a população sobre os riscos associados ao uso abusivo das bets e divulga serviços de saúde mental oferecidos pelo SUS para acolhimento e tratamento de apostadores afetados.
A campanha é veiculada na televisão, no rádio e nas redes sociais. Vamos ouvir?
Apita o juiz, começa mais uma rodada de apostas. O jantar com a família é substituído pela tela do celular. Sai a tranquilidade e entra a ansiedade. O jogador fica isolado e só quer saber de apostar. Isso é falta grave.
As apostas online são um problema. Causam dependência, dívidas e destroem sua família. Acesse o Meu SUS Digital, faça o autoteste e a consulta por teleatendimento. Se necessário, procure uma UBS ou CAPS. O SUS oferece apoio para você sair da rota das apostas sem julgamento. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Para falar sobre as bets e o impacto na saúde de quem joga, conversamos com Marcelo Quimatti, diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde. Vamos ouvir.
A gente conversa agora com Marcelo Quimatti, diretor de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, para falar sobre saúde e apostas eletrônicas, as famosas bets. Muito obrigado, Marcelo, pela sua presença aqui na Voz do Brasil.
É um grande prazer e muito obrigado o convite.
Marcelo, para começar, o fato de uma pessoa realizar apostas já é considerado um vício ou existem etapas? Quando é que passa a ser realmente um problema?
Não, o fato de jogar ele não é propriamente um problema e muito menos um problema de saúde mental. A questão é que não existe um limite em que a gente pode dizer esta forma de jogar ela é absolutamente segura. E a pessoa ela migra muito rápido de um jogo que ele acontece por lazer exclusivamente para um jogo que ele acontece de uma forma compulsiva e que traz vários problemas associados tanto à saúde mental quanto à saúde financeira.
Agora, uma pessoa viciada em bets, Marcelo, ela consegue reconhecer o próprio vício? E como você disse aí, existe uma forma segura de se apostar em bet?
Não existe uma forma segura. Existe todo um processo que dá a relação da pessoa com uma plataforma ou com um jogo, que ela se modifica muito rápido. Normalmente, quando uma pessoa ela começa a jogar, ela começa a fazer isso por lazer, ainda que existam pessoas que elas começam a jogar como uma forma de aumentar os ganhos mensais. Esta forma, essa segunda forma, ela é particularmente muito perigosa e é muito difícil que uma pessoa que ela entre numa plataforma de jogos com essa intenção, ela não desenvolva problemas. Quando uma pessoa começa a jogar, tanto mesmo que seja uma situação de lazer, ela num primeiro momento em que ela joga, ela começa a ganhar. Ela ganha porque existe um mecanismo dentro de uma plataforma que ela estipula a partir de um algoritmo que ela tem que ter pequenos ganhos para que ela se mantenha dentro daquela plataforma jogando. Porque do ponto de vista neurobiológico, um pequeno ganho que a pessoa tem dentro de uma plataforma tem um efeito cerebral muito parecido com um grande grande ganho. Então a pessoa, ela tem uma sensação de que ela está no controle, que ela está ganhando com aquilo, e quando ela coloca dentro de uma planilha ou vê depois de uma hora, duas horas de jogo, quanto que ela ganhou e perdeu, ela realmente perdeu. Então, e daí neste momento ela continua jogando de uma forma compulsiva, por um lado, porque aqueles ganhos elas trouxeram prazer para ela, mas por outro lado, porque ela começa a correr atrás de um prejuízo que ela teve. Aí, quando esse processo ele está desencadeado, é muito perigoso, e a pessoa ela tende a ter impactos muito importantes dentro tanto da saúde mental quanto da saúde financeira.
O senhor falou saúde financeira, né? E a saúde mental, quais são os impactos mais comuns que a gente vê dentro da pessoa, para a vida familiar, no trabalho? Como é que acontece?
Então, do ponto de vista da saúde mental especificamente, do ponto de vista epidemiológico, existe uma associação, que não é uma associação só que é feita em estudos no Brasil, mas na literatura internacional, que eles apontam que existe uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam, e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. Nós temos também várias outras dependências a álcool e outras drogas, que eles também estão associados ao jogo compulsivo. E existe, por exemplo, uma taxa de suicídio que ela é 5 vezes maior do que a população em geral entre pessoas que desenvolvem problemas com jogos e apostas.
Agora, qual deve ser o primeiro passo para a pessoa que reconhece esse vício em bets? E existe essa ajuda no Sistema Único de Saúde?
Sim, como você havia perguntado, existe uma dificuldade de identificação de quando isso se torna um problema. Em saúde mental, a gente tem 2 parâmetros que eles são bastante importantes para definir algum tipo de dependência, que é o primeiro, quando uma pessoa ela deixa de fazer outras coisas, ou quando aquilo tem um impacto no cotidiano dela. Aquilo tem um impacto no cotidiano da pessoa, normalmente é difícil de mensurar, principalmente quando alguma coisa ela não é criminalizada. Então ela tende a naturalizar aquela prática que ela desenvolve. Dentro de saúde mental, é muito importante que a pessoa ela ouça as pessoas que estão ao redor, que elas normalmente têm uma sensibilidade muito maior e muito mais apurada para identificar diferenças e mudanças no padrão do cotidiano. Então, se, por exemplo, a pessoa é casada e o cônjuge fala assim: olha, você está jogando demais, você está com um problema, escute essa pessoa, porque muito provavelmente você está com um problema assim. E aí, o Sistema Único de Saúde, ele está passando por um processo de qualificação em relação a cuidado de pessoas com problemas com jogos e apostas, e é uma qualificação necessária, porque esse é um fenômeno novo e que, do ponto de vista epidemiológico, cresceu muito rápido ao longo dos últimos anos. E existe um desenvolvimento de uma plataforma de acesso a cuidado, com acesso digital, através do Meu SUS Digital, para pessoas que têm problemas com jogos e apostas, e que funciona. Foi muito importante a gente desenvolver esse tipo de estratégia, na medida em que as pessoas com jogos e apostas, muito frequentemente elas estão dentro do cotidiano delas, num ambiente digital, e que tem muito mais sentido para elas acessar o cuidado através de uma plataforma digital.
E nessa plataforma digital que existe, é possível ver se você tem problema, se você não tem. Se alguém falou: olha, eu acho que você está com problema, aí você pode nessa plataforma, dentro do Meu SUS Digital, para poder ver, identificar, né?
Sim, existe uma testagem que ela tem uma sensibilidade e uma especificidade acima de 90%. A partir dessa testagem, a pessoa ela é encaminhada para uma outra plataforma, um qual ela vai receber atendimento, e aí ela vai ter um processo de acolhimento, de avaliação, e a partir daí é desenvolvendo um plano terapêutico para ela.
Agora, existe uma plataforma de autoexclusão para as pessoas que não querem mais jogar. Como é que funciona essa plataforma, e para quem ela é direcionada?
Não, ela é fundamental. É fundamental porque, como se trata de um problema